Ok. Bom dia a todos. Isto é só uma informação da Margarida. Vamos dar a iniciar a reunião, colegas. Temos... O primeiro ponto é a aprovação das atas. São 9 atas que temos em atraso. Agradecia que alguém dissesse se tem alguma objeção ao teor das atas. Bom, se não, ponha em votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas as 9 atas. Temos uma iniciativa europeia em que a relatora é a senhora deputada Margarida Neto, do CDS-PP. Aliás, há uma informação, é só uma informação da Margarida. Dou-lhe a palavra. Margarida Neto, dava-lhe a palavra. É aquela sua informação sobre a iniciativa europeia relatório intercalar sobre a coesão económica, social e territorial. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Esta informação é relativa ao 8º relatório intercalar sobre a coesão económica, social e territorial, a dimensão regional e urbana da crise. Foi distribuída a esta Comissão no contexto do processo de apreciação de propostas de conteúdo normativo e no âmbito da construção da União Europeia e entende esta Comissão não emitir parecer sobre a referida iniciativa pelo facto de se tratar de um ato não legislativo, tendo simultaneamente avaliado e apreciado o objeto, relevância e oportunidade no contexto das prioridades do programa da Comissão Europeia. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Isto não é votado. Muito bem. Muito obrigado. Colega, vamos passar ao ponto 3. O ponto 3 é a admissão de uma petição em que temos aqui uma nota de admissibilidade, não é? Alguém tem alguma...
Pedro,
tenha a vontade.
Sr. Presidente, é só para uma questão que me parece talvez pertinente em relação a esta petição, que é o seguinte. Existe uma proposta de lei do Governo, cujo brevemente vem aqui o relatório para ser apresentado e para ser votado e apreciado por esta Comissão. Nesta petição há um conjunto de procedimentos que eles sugerem que sejam feitos, que ficam muito na mão daquilo que é o relator do próprio relatório, e portanto há aqui uma questão que é se não era melhor validarmos isto aqui uma semana quando vier cá o relatório e não nesta reunião, permitindo assim ao relator poder ter a liberdade suficiente de propor aquilo que entender como correto para a análise da proposta do Governo e nesse sentido, sugeri ao Sr. Presidente que esta petição fosse apreciada quando o relatório vier cá sobre a proposta de lei do Governo sobre a mesma matéria.
PSD.
Sr. Presidente, subscrevemos na íntegra os argumentos do Sr. Deputado. Pensamos que, efetivamente, o adiamento permitirá ter um outro enquadramento relativamente à análise desta admissibilidade da petição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu tinha pensado falar aqui neste pedido outros assuntos sobre esta matéria também, porque acho que é uma matéria muito importante e todos consideramos isto uma matéria muito importante, é uma lei estruturante, é uma lei de referência, vai alterar ao fim e ao cabo a lei de bases do ordenamento do território de 1998, que tem suportado todos os outros regimes jurídicos depois que têm de ser aplicados, aliás como a própria proposta de lei depois diz, são 4 decretos-leis relevantíssimos e importantíssimos para a vida do país, para a vida do nosso país, e eu achava que nós devíamos, até tendo em consideração toda esta matéria, nós devíamos promover, tal como temos feito sobre as grandes leis estruturantes aqui na Comissão, um conjunto de audições que nós entendêssemos às entidades que nós entendêssemos com mais interesse direto e imediato e que também nos pudessem ajudar a elaborar sobre esta matéria. E a proposta que vos fazia, nós temos já a aprovação, o debate na generalidade sobre esta matéria no próximo dia 29, dia 29 é grelha B, penso eu, Na sequência desse debate, na generalidade, dia 29 já vai descer à Comissão, em princípio será aprovado, obviamente a maioria vai aprovar isto, a maioria e não só, mas não sei, mas pelo menos a maioria vai aprovar isto, esta proposta de lei, e na sequência dessa descida à Comissão, nós deveríamos, se estivessem de acordo, promover um conjunto de audições, não também 30 ou 50 ou 60 audições como temos feito em relação a algumas leis, que me parece depois aquilo também já um bocado desajustado e já está tudo a repetir. E já está tudo a repetir os argumentos que já foram ditos e reditos. Eu acho que tivemos aqui umas experiências boas, obviamente, é bom ouvir toda a gente, mas a partir de uma certa altura também já penso que já não é muito útil. Mas podíamos selecionar, e eu, por exemplo, podia, se estivessem de acordo, cada partido, no prazo de 15 dias, apresentasse à Comissão um conjunto de entidades e depois os coordenadores, antes de vir à Comissão, eu reuniria com os coordenadores dos diversos partidos, tentaríamos selecionar um conjunto de entidades que achássemos importantes ouvir aqui na Comissão. Quer dizer, nos próximos 15 dias os partidos indicariam quais eram as entidades também que achavam mais relevantes ouvir e depois eu faria uma reunião com os coordenadores para, digamos, selecionarmos aquelas que nos parecessem mais relevantes e trazer à Comissão. Não estamos a ouvir 30 ou 40 entidades, que às vezes também não é muito... Eu sei que é muito democrático, mas às tantas não é muito eficaz. Bom, era uma ideia. Deixa eu deputada Elisa Apolónia, tenha a bondade. Eu penso que há dois momentos, em termos de eficácia e de utilidade, há dois momentos. Uma coisa é convidar uma, não sei, a ProUrbo, sei lá, uma dessas associações que são de gente que trabalha diariamente com o ordenamento do território, que trabalha diariamente com o urbanismo, trabalha diariamente com a transformação dos solos, trabalha diariamente com programação de gestão de espaços no quadro da lei atual. Isso é uma coisa pode ser útil, importante, e ouvi-los e quais são, digamos, os constrangimentos, quais são, digamos, como é que tem, ao fim e ao cabo, como é que tem corrido este processo ao longo destes últimos anos. Isso é uma matéria. E eu acho que sobre essa é que nós devíamos centrar-nos agora. Mas depois há um segundo momento. Esse segundo momento pode ser depois, esse segundo momento sim, mas é porque senão perde-se aquilo que são as qualidades desta gente, perdem-se, diluem-se nessa massa geral. Portanto, seriam dois momentos. Eu acho que no primeiro momento a gente estabilizaria isso e depois avaliaríamos essa, a necessidade dessa, a necessidade não, a ponderaríamos fazer a realização dessa grande, digamos, Assembleia Geral ateniense. Mas agora focaríamos. Então, podemos. Há acordo entre todos que daqui a 15 dias, sindicato.
Sr. Presidente, a minha sugestão era só precisamente relativamente ao prazo, que uma vez que na próxima reunião, em princípio, iremos analisar e debater o relatório, poderíamos fixar o prazo a coincidir. Talvez seria a reunião ideal até para analisar a listagem. Portanto, seria a tempo da próxima reunião e analisaríamos aí tudo. Como vai ser colocado, estará aí a relatora, teremos o tema, analisávamos também. Muito bem.
Sr. Presidente, estou de acordo, sim. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, conforme os senhores deputados receberam na ordem de trabalhos e como relatora desta petição pela preservação e requalificação do bairro dos Índios da Meia Praia em Lagos, parece-me importante solicitar pronúncia escrita à Câmara Municipal de Lagos e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Sul para juntar ao relatório. Espero que a Comissão esteja de acordo. Obrigada.
Alguma oposição à proposição da senhora deputada? Não? Então faremos assim. Enviarei os ofícios ao Presidente, ao Sr. Presidente da Câmara de Lagos e ao Sr. Presidente da CCDR.
Sim, é Algarve.
Outros assuntos? Não, bom, outros assuntos. Tenho aqui um pedido de audiência, mas é um pedido de audiência na Comissão ou um grupo de trabalho? Bom, são os trabalhadores das Assembleias Distritais. As Assembleias Distritais são aquela realidade que existe, que não existe, não é? Como sabem, as Assembleias Distritais são aquela realidade que existe sem existir. Nos termos da Constituição não se podem liquidar, não é? Acho que é isso. Bom, e os trabalhadores, exatamente. E, portanto, os trabalhadores pedem uma audiência, que dê audiência aos trabalhadores das Assembleias Distritais. Todos leram, o que é que acham? Alguma vossa opinião? É só para saber se entendem que deve ser em grupo de trabalho. Vocês é que sabem. Ou se é aqui na comissão. Vocês é que sabem. Grupo de trabalho? Muito bem, então será o grupo de trabalho a recebê-los. E da minha parte... Ah, não, só queria dizer mais uma coisa. Peço desculpa. Tem a ver com, com a nossa ordem de trabalhos, com o nosso programa de ação. Bom, hoje, esta semana está a decorrer em Varsóvia a COP das alterações climáticas. Mais uma vez a Assembleia não está representada a nível da Comissão, coisa que tem acontecido nas últimas duas ou três COPs, porque não tem havido articulação entre o Governo e a Assembleia, apesar dos meus esforços, iniciais. Não com este Ministro, mas com a outra Ministra, não foi possível. Não foi possível. Nós entramos agora num período que é um período decisivo, que é o período em que se vai estabelecer agora em Varsóvia o roteiro para se chegar a Paris em 2015 e haver ou não haver tratado internacional. Talvez, haver ou não haver, não sei. Bem, eu tenho uma ideia, é de que penso que eu tenho uma ideia, que não é minha só. Já agora, se houver ou não haver tratado internacional, é muito importante, claro que é, mas eu penso que nada será conseguido internacionalmente sem que cada país faça o seu trabalho individualmente. E, portanto, acho que todos temos de pressionar, mas é para fazermos o nosso trabalho individualmente, se todos os países fizerem, depois é mais fácil ter um tratado internacional. Bom, mas isto é uma ideia minha. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é, Os procedimentos. Vai haver a aprovação do roadmap agora, para ver se chega a Paris. Eu acho que nós, esta comissão tem, sobre esta matéria, tem publicadas, tem história, tem três grandes conferências internacionais, duas publicadas em livro, que eu aconselho aqueles que são mais novos na comissão para, junto da biblioteca ou junto dos serviços da Assembleia, se tiverem interesse nessa matéria, lerem esses dois livros sobre a primeira e a segunda conferência internacional que fizemos, com gente relevantíssima em termos daquilo que foi o futuro e que se veio a confirmar. Eu hoje, relendo essas duas conferências, verifico que a maior parte daquilo que se disse e das perspectivas se confirmaram. Nós, nessas duas conferências internacionais, aí com o apoio do Presidente da altura, Jaime Gama, que tive muita dificuldade, confesso-vos, em convencê-lo no princípio. Porque na altura, alterações climáticas, ainda se dizia climatéricas, ainda se confundia alterações climatéricas com alterações climáticas, e portanto havia uns doidinhos que falavam sobre alterações climáticas. Mas depois houve uns relatórios de uns generais e dos almirantes dos Estados Unidos da América que deram ao Bush, ao Presidente Bush, fizeram uma série de relatórios avisando para as consequências daquilo, e houve muita gente que não tinha a percepção do que era isto e começou a ter. Foi preciso os generais e os almirantes escreverem para as pessoas passarem a ter percepção destas questões. Infelizmente, em alguns setores. E, portanto, o que eu propunha era se a Comissão estava disponível para, reunindo eu com os coordenadores, prepararmos uma quarta conferência internacional, porque a terceira foi feita na presidência do Miranda Calha, né, que estava a presidir, deputado Miranda Calha. Se nós fizéssemos uma grande conferência sobre as alterações climáticas para o próximo ano, sei lá, mais ou menos abril, maio, porque isto tem de ser preparado com muita antecedência, se querem ter pessoas qualificadas e que para se convencer também a senhora Presidente, e dentro do quadro do orçamento que temos, meter se calhar um bocadinho mais de orçamento para o ano, para convidar aí uma série de pessoas que saibam disto e que saibam falar sobre isto, porque se é para dizer lugares comuns não vale a pena fazer a conferência. Mas se estivessem de acordo, eu começava a trabalhar sobre isto e depois reunia convosco. Ok, não tenho mais nada, não tenho mais nenhum assunto. Alguém tem mais algum assunto? Tenho encerrado a reunião. Muito bom dia a todos.